Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Bora lá então, Melina, para mais um episódio aqui do Mandioca falando sobre o continente africano, como acontece toda sexta-feira aqui no nosso podcast, né?
Muito bom falar sobre África, um assunto, muitas Áfricas, né? Não é uma África só grande e homogênea. A gente vai falar hoje sobre o Saara Ocidental, que foi a última colônia da África. Ele é disputado pela República Saharaui e também pelo Marrocos. O Saara Ocidental, antiga colônia espanhola na África, vive há décadas sob uma situação peculiar. A maior parte da sua área, cerca de 80%, é controlada pelo Marrocos, com apoio da Espanha, França e Estados Unidos, enquanto o restante está sob controle da chamada Frente Polisário, na parcialmente reconhecida República Árabe Saharaui Democrática, que tem o apoio da Argélia. Mas, como um todo, segue na lista da Organização das Nações Unidas, a ONU, de territórios ainda não descolonizados, tendo a Espanha como administradora de júri.
Lembrando aqui que no dia 7 de outubro desse ano, o Conselho de Segurança da ONU pediu que as partes envolvidas no conflito no Saara Ocidental retomem as negociações para permitir uma solução duradoura, mutuamente aceitável, ao renovar por um ano a missão de paz, né, a missão das Nações Unidas ali na região. Então vamos saber o que acontece por lá e entender essas últimas movimentações a respeito do Saara Ocidental, trazendo aqui o primeiro convidado do episódio de hoje.
A gente conversa agora com o professor Mohamed Nadir, professor de Relações Internacionais da UFABC, especialista em Oriente Médio e África, e também coordenador de estudos árabes da Universidade Federal do ABC. Tudo bem, professor?
Tudo bem, tudo bem.
Obrigada por aceitar novamente o nosso convite para falar aqui com a gente no Mandioca.
Obrigado por me chamar.
Professor, a Espanha desistiu do Saara Ocidental?
Na verdade, essa questão é bem sensível, né? Na verdade, a Espanha não é que tinha que desistir ou não desistir. A Espanha foi uma potência colonial. Quando falamos da questão do Saara Ocidental, esse território era, digamos, incluído como protectorado, né, espanhol desde o século XIX. A partir de 1884, a Espanha colocou esse território sob protectorado, mas sempre tive uma resistência, né, ao colonialismo espanhol. Portanto, essa situação, digamos, de fato histórica, né, que fez com que este território ganhe uma dimensão, enfim, depois, durante a Guerra Fria, outra dimensão. Mas, de qualquer forma, podemos dizer que a Espanha foi uma potência colonial, né? E depois, enfim, da independência de Marrocos, em 1956, Marrocos passou pelo protectorado franco-espanhol, Marrocos começou, né, a procurar recuperar os territórios ocupados, e um deles era o território do protectorado espanhol. E, portanto, Marrocos tentou, enfim, recuperar essa região, a Espanha sempre, enfim, reticente relativamente à descolonização e, não obstante, enfim, a resistência, né, local de Marrocos e do povo do Sahara contra a Espanha foi sempre, digamos, uma resistência forte, né, para reclamar esse território dentro do, enfim, da soberania de Marrocos. O que acontece é que no momento em que Marrocos começou, enfim, a libertar alguns territórios, sobretudo em Tarfaya, etc., acontece que durante 1963 houve uma, digamos, uma intervenção conjunta, né, tanto da França e de Espanha contra, digamos, o exército marroquês para, de certa forma, esmagar a resistência local que reclamava o território do Sahara, né, como, digamos, um território marroquino, né, de certa forma. E, portanto, isso levou, essa situação levou o próprio Marrocos, né, em 1963, a inscrever o território do Sahara na lista dos territórios não autónomos das Nações Unidas e, portanto, esta questão, quando se fala hoje, por exemplo, de que o Sahara Ocidental é um território não autónomo, essa ideia foi feita por Marrocos em 1963 para reclamar o território à Espanha e, portanto, ao contrário do que se pensa, é Marrocos que colocou colocou, digamos, o Sahara Ocidental no território, lista de territórios não autónomos das Nações Unidas, e pressionou as Nações Unidas, começou a pressionar na altura Espanha a descolonizar o território para Marrocos. E aliás, existe uma resolução 2072, de 17 de dezembro de 1965, que apelava, né, Nações Unidas a descolonização do Sahara a favor de Marrocos. E isso, digamos, essa resolução não obteve consenso internacional, as potências internacionais não tiveram consenso e, obviamente, isso se arrastou, né? Se arrastou a questão até 1975, quando houve os acordos de Madrid, né? E quando Espanha finalmente decidiu abrir mão, né, do seu colonialismo no Sahara e entregar o território a Marrocos. Portanto, foi na altura, enfim, também no contexto da morte do general Franco, etc, etc. Então, grosso modo, historicamente, né, até os anos 75, quando Espanha, pelos acordos de Madrid, vem entregar o território a Marrocos, durante essa altura também, a Corte Internacional de Justiça, em 1975, também veio a confirmar, de uma forma inequívoca, a existência de laços históricos e jurídicos entre a população do Sahara e, digamos, o Marrocos, né? Em 1975, aliás, digamos, essa decisão da Corte Internacional de Justiça dizia o seguinte, dizia que os elementos e informações levados ao conhecimento do tribunal mostram a existência, no momento da colonização espanhola, de vínculos jurídicos de fidelidade entre o sultão de Marrocos, isto é, os monarcas de Marrocos, e as tribos que vivem no território do Saara Ocidental. E isso mostra também a existência de direitos, incluindo direitos relativos à terra, que constituíam vínculos jurídicos entre a entidade do Sahara, no sentido como, digamos, o tribunal utilizou, digamos, é o território de Marrocos, né? Esta foi a declaração da Corte Internacional de Justiça em 1975. E, portanto, aqui elementos, né, que comprovam, de certa forma, essa ligação histórica, né, do Sahara com Marrocos, e, enfim, mas que, claro, depois dessa data, né, 1975, vai surgir até a questão do Polisário, o Frente Polisário, que vai, enfim, reivindicar com o apoio, com instigação da Argélia, né, reivindicar o território e fazer, digamos, entrar, né, digamos, uma guerrilha, né, contra as tropas marroquinas. E, portanto, essa o contexto, mais ou menos, né, desde o século XIX, passando pelo, enfim, 1956, independência de Marrocos, 1963, né, quando o Marrocos listou, digamos, o Sahara na lista de territórios não autónomos das Nações Unidas para pedir, solicitar descolonização por parte da Espanha do território, até 1975, quando os acordos de Madrid e Espanha entregam, né, os territórios para Marrocos, e também no mesmo ano, né, quando houve, né, a famosa Marcha Verde, que levou 300 mil marroquinos, né, a fazer ligação, né, com esse território e, portanto, recuperar de facto e de jure, né, esse território dentro da soberania de Marrocos. Agora, relativamente a sua pergunta, se Espanha desistiu do Sahara, Espanha entregou, pelos acordos de Madrid em 1975, definitivamente o território a Marrocos. Portanto, ela não se trata, digamos, de nenhuma desistência, mas apenas de, enfim, de entregar o território à, digamos, à soberania marroquina. E claro, hoje, provavelmente essa pergunta tem a ver com a decisão, né, última, aliás, em março de 2022, deste ano, quando finalmente nós temos o governo espanhol vai declarar, digamos, claramente e definitivamente que apoia, digamos, a proposta de autonomia, né, que Marrocos propôs para a população do Sahara, né, dentro da soberania de Marrocos. E, portanto, Espanha declarou definitivamente que considera, digamos, a proposta de Marrocos de autonomia, digamos, uma única solução para fechar, digamos, esse conflito tem quase 40 anos agora e que continua se arrastando e que tem contornos cada vez mais perigosos hoje, né, pelas ligações de Frente Polisário com os grupos jihadistas no Sahel, na região do Sahel, e, portanto, cada vez mais nos temos, né, esse Frente Polisário a se tornar uma espécie de uma organização terrorista que trafica e que com ligações muito duvidosas com os grupos terroristas e jihadistas na região do Sahel. Então, são esses elementos que nós temos na atualidade e daí que a posição espanhola ela veio nesse sentido de que riscos, né, que hoje, digamos, uma frente de guerrilha como a frente Polisário está ameaçando, né, colocando em risco a estabilidade no norte de África e, enfim, na própria Europa.
O Saara Ocidental é do Marrocos?
Exatamente, é Marrocos. O território hoje, enfim, são basicamente, estamos a falar de 260 mil quilômetros quadrados, né, e que são sob território, né, sob administração marroquina. Aliás, podemos dizer que desde a soberania, ele está a partir de 2003, todos os documentos das Nações Unidas referem, aliás, a Marrocos como uma autoridade administradora. E, portanto, até os documentos das Nações Unidas já se referem, né, a Marrocos como autoridade administradora, isto é, como autoridade soberana, né, e que tem isso permite, né, a Marrocos o direito, né, enfim, de exercer sua administração e sua autoridade e também, enfim, gerir, né, digamos, o território, né. Então, é essa situação que nós temos. E claro, obviamente, temos, né, cada vez mais uma posição cada vez mais isolada da Frente Polisário, né, que, enfim, não obstante, nos anos 90 tinha congregado, podemos dizer, alguns apoios isolados. Hoje, digamos, o Polisário, um movimento, né, separatista, nada mais do que isso, que, enfim, não, cada vez isolado a nível internacional, né?
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o ataque marroquino à região chamada de Fenda de Guerguerat. O que, que foi essa? Eu falei certo?
Sim, Guerguerat. Na verdade, este é um, trata-se, enfim, na verdade, não de um ataque de Marrocos, mas trata, aliás, de um posto fronteiriço na região do Sahara, na região que o Marrocos considera como a região sul, né, como províncias do sul de Marrocos, e, portanto, trata de um posto fronteiriço que foi, aliás, atacado pela Frente Polisário, que bloquearam, né, o comércio internacional, sobretudo bloquearam os camionistas, né, que faziam ligação com a África, né, etc. E, portanto, isso levou com que, né, depois queixas, reclamações das Nações Unidas, etc., sobre a instabilidade na região, uma vez que existe um cessar-fogo, isso levou com que o Marrocos intervir para libertar a região fronteiriça e, portanto, retomar posição e autoridade no posto fronteiriço e permitir, né, por conseguinte, permitir, digamos, fluência, né, do comércio, né, e dos camionistas, né, que passam diariamente pelo posto de Guerguerat, né. Então, é essa situação que houve, portanto, não se trata de nenhuma, enfim, nenhum ataque marroquino, mas, enfim, uma intervenção de liberar, né, digamos, desbloquear o bloqueio que foi feito pelos membros do Polisário, né?
França e Estados Unidos apoiam o Marrocos?
Relativamente a essa questão, podemos dizer que a posição dos Estados Unidos desde 2019 afirma, de certa forma, uma posição dos Estados Unidos na qual, digamos, Washington disse claramente que não apoiaria, digamos, um plano para criar qualquer entidade política, né? E, portanto, os Estados Unidos mantém, de fato, pelas boas relações estratégicas, né, com o Marrocos, né? E, portanto, e pela, enfim, também parceria de Marrocos com os Estados Unidos, mas sobretudo pela posição, né, de dezembro de 2020, quando o presidente norte-americano Donald Trump anunciou de forma clara que os Estados Unidos reconhece a soberania de Marrocos sobre o Saara e, de certa forma, fechou a porta a qualquer, né, digamos, pretensão do Frente Polisário sobre esse território. Portanto, a partir de 2020, Estados Unidos se posiciona definitivamente a favor, né, e reconhece a soberania de Marrocos sobre o Saara. Portanto, também a chegada ao poder do Joe Biden também não houve nenhum reviravolta nesse sentido, nessa decisão, ou seja, que os Estados Unidos mantém a decisão, nem que foi, aliás, o decreto, foi assinado por Donald Trump, isso, digamos, uma declaração, né, clara do apoio, né, dos Estados Unidos sobre a questão da soberania de Marrocos sobre o território. Agora, a França, relativamente à França sempre foi uma antiga potência colonial, Norte África, sobretudo também em Marrocos, e sempre mantive, né, uma relação meio ambígua, né, relativamente ao conflito do Saara. E, portanto, até hoje nós temos um posicionamento francês meio ambíguo, né, em que não se declara claramente a favor da soberania de Marrocos sobre o território e, portanto, está, podemos dizer, está acima do muro, né, posição francesa, e isso está cada vez mais a, de certa forma, também a causar mal-estar, né, entre as relações entre Rabat e Paris, né, na medida que os marroquinos estão cada vez mais, né, um pouco aborrecidos, podemos dizer, com essa ambiguidade da política francesa relativamente ao conflito, na medida em que a França não se declara, né, digamos francamente, né, relativamente à questão da soberania, né, de Marrocos sobre o território, né, do Sahara. Né. Então, nós temos, portanto, hoje alguns posicionamentos a nível das grandes potências, Estados Unidos, que declarou em 2020 reconhecer a soberania de Marrocos, a Alemanha também, que também apoia a proposta de Marrocos de autonomia, a Espanha também, e temos uma França, né, que continua, né, com sua posição, enfim, meio ambígua relativamente ao conflito. Né.
O que o Marrocos perde ao abrir mão do Saara Ocidental?
Em primeiro lugar, essa questão não está equacionada na medida em que o território é sob, digamos, administração marroquina, é sob soberania do Marrocos. E, portanto, isto não está em nenhuma equação, até porque essa questão faz consenso nacional dos marroquinos, né? Tanto, digamos, da monarquia, tanto povo de Marrocos, né? Todo o mundo, partidos políticos, estão todos num consenso de que o Sahara é um território marroquino, historicamente e juridicamente. Portanto, essa ideia, né, de perder, digamos, o território é algo, né, fora de questão, né, até porque essa questão, né, do exercício, né, da autoridade, da administração e da soberania, né, sobre o território.
E a relação da Argélia com o Saara Ocidental?
A relação é muito interessante, essa questão, né, que você coloca sobre a posição da Argélia, né, relativamente ao conflito do Saara. Em primeiro lugar, a Argélia acolhe, né, a guerrilha do Polisário, né, e, portanto, podemos dizer que a Argélia está intrinsecamente envolvida no conflito do Saara, apoiando, digamos, a Frente Polisário, portanto, apoiando militarmente a guerrilha, né, a milícia Polisário, que hoje é cada vez mais uma espécie de uma organização com ligações, né, duvidosas com os grupos jihadistas, sobretudo na região no norte do Mali, na região do Sahel, inteiramente, e isso, portanto, mostra também um pouco digamos, essa ambiguidade, né, da política argelina, que em nome, enfim, dos direitos dos povos à autodeterminação, etc., ela continua, digamos, apoiando, né, digamos, frente, milícia de frente Polisário, né. Então, isso tem vários motivos, né, pelo fato, em primeiro lugar, de que Argélia sempre, né, um país que nasce em 1962, né, depois do colonialismo francês, e, portanto, a Argélia procurou, a partir dos anos 60, uma espécie de reconhecimento no tabuleiro internacional, por meio, né, da tentativa de competir com Marrocos a hegemonia no Norte de África. E, portanto, um dos grandes objetivos, podemos dizer, do regime argelino é, de fato, competir, né, preponderância, podemos dizer, e protagonismo a nível de Norte África, né? E, portanto, o apoio à Frente Polisário é uma forma também da Argélia de enfraquecer o rival marroquino, né? De certa forma, mas em termos geopolíticos, entende-se que a Argélia tem finalidades geopolíticas na região, uma vez que, na ótica do regime argelino, com a criação de um Estado satélite, né? Como procura, né, digamos, a Frente Polisário, podia permitir futuramente à Argélia ter o acesso ao Mar Atlântico, né, ao Oceano Atlântico, porque a Argélia não tem o acesso ao Atlântico e, portanto, as riquezas argelinas na região estão sempre, enfim, bloqueados em termos de evacuação, podemos dizer, em termos logísticos. E, portanto, um dos grandes objetivos da Argélia é, sobretudo, ter, digamos, um acesso ao Oceano Atlântico por meio de, né, proteger a milícia de Frente Polisário e apoiá-la militarmente a enfraquecer Marrocos, e por isso o apoio, né, da Argélia à Frente Polisário para separar, né, do Marrocos, né? Então, trata-se de uma posição bastante ambígua da Argélia, né, que a Argélia, como sabemos, né, o regime que, de certa forma, tem suas também fraquezas em termos democráticos, a presença, digamos, o domínio, de certa forma, dos militares, claramente conhecido na Argélia, e, portanto, há uma espécie de luta pela hegemonia na região, e que a Argélia, através do Polisário, procura, de certa forma, enfraquecer o rival marroquino. Portanto, essa, digamos, grosso modo, né, digamos, os contornos geopolíticos do apoio da Argélia à Frente Polisário.
Professor, além de um grande especialista nesse assunto, né, o senhor escreveu artigos sobre isso, o senhor também é marroquino. Qual que é a sua visão como marroquino dessa situação?
Relativamente à questão para os marroquinos, existe esse consenso, né, de que, digamos, a questão do Saara foi resultado, né, do colonialismo espanhol, né, e que depois da independência de Marrocos, Marrocos procurou, de certa forma, recuperar esse território, algo que foi conseguido pelos acordos de Madrid, que entregou, digamos, o território Marrocos, e, portanto, nesse sentido, não existe uma dúvida relativamente à questão sahariana, na medida em que existe esse consenso, né, esmagador no Marrocos relativamente aos direitos históricos e jurídicos, né, de Marrocos no Sahara, né? Portanto, esse consenso, ele é esmagador no Marrocos. Portanto, não há dúvida nenhuma de que o conflito foi, de certa forma, arquitectado no âmbito também da Guerra Fria, né? No momento em que os grupos separatistas, as milícias, eram maioria no continente africano e, portanto, dentro da luta entre os dois blocos, né, ocidental e oriental, e, portanto, esse conflito também, digamos, do Sahara é um resquício, né, da Guerra Fria, e, portanto, hoje, enfim, desde, enfim, a implosão, né, da União Soviética, e, sobretudo hoje também dos perigos, né, a nível da segurança internacional na região do Sahel e no continente africano em geral, tudo isso, digamos, de certa forma, faz, digamos, provar, de certa forma, de que esses movimentos separatistas são cada vez mais uma ameaça, né, à segurança internacional, e essa relação que alguns da Frente Polisário, os grupos jihadistas, digamos, prova de que, enfim, de que há muita interesses, podemos dizer, em jogo, né? E uma delas, né, é esse uso, né, desses grupos separatistas para instabilidade nas regiões, né? O que é algo cada vez perigoso, né? Uma vez que, tendo em conta, né, o terrorismo internacional, a presença, por exemplo, enfim, das milícias russas, Wagner, na região do Sahel, e o retorno, né, dos golpes militares na região africana, subsahariana. Então, tudo isso, esses elementos estão hoje, né, a demonstrar que esse padrão separatista de milícias é hoje uma ameaça não só na região da África subsahariana, mas a nível global, né, podemos dizer. E a questão ucraniana, né, da guerra da Ucrânia, da questão da presença russa também na África subsahariana por meio de uma milícia como a Wagner, né, é também um elemento de preocupante a nível, né, de segurança internacional.
Professor Mohamed, qual que é o papel da ONU nesse conflito do Saara Ocidental?
A questão das Nações Unidas, como falei, a questão do Saara Ocidental foi colocada, aliás, por Marrocos na lista dos territórios não autónomos desde 1963 por Marrocos, por iniciativa marroquina, para reivindicar e pedir a descolonização por parte de Espanha desse território. E, portanto, as Nações Unidas, que, como disse, a partir de, enfim, 1965, pela resolução, né, 2072, apelou a descolonização do Sahara a favor de Marrocos. Portanto, Nações Unidas, desde esse período, tentou, né, foi gerindo, né, o conflito por meio de missões de paz, né, na região, uma vez que houve, digamos, um cessar-fogo, interferência polisária em Marrocos em 1991. Nações Unidas entrou no território, tem presença de uma missão de paz para manter este dar fogo, mas também apoiando, né, apelando para uma solução que seja, digamos, mutuamente aceita, tanto entre Frente Polisário, né, os envolvidos, e também Marrocos. Aliás, desde 2003, por exemplo, os documentos das Nações Unidas tratam Marrocos como, digamos, autoridade, né, administrante e soberana da região, e também apelando cada vez mais, né, para uma solução que seja mutuamente, né, aceita pelos envolvidos, né? Então, na medida em que, digamos, as Nações Unidas não têm total consciência de que a implosão da instabilidade na região apenas, né, ia levar à maior instabilidade na região do Norte África, né? Então, é por isso que hoje Nações Unidas tem, por meio, né, da missão de paz do Minorso, né, que tem, enfim, acompanhado esse cessar-fogo, está, enfim, cada vez mais também apelando, né, os envolvidos, sobretudo a Argélia, né, para, digamos, a Argélia, que, de certa forma, protege, digamos, Frente Polisário, né, para, enfim, como falei, enfraquecer o rival regional marroquino, né, e, portanto, há esse, digamos, esse cada vez mais perigo, podemos dizer, que, enfim, que, digamos, Frente Polisário representa na região, né, e, portanto, Nações Unidas cada vez mais também ciente, né, desse perigo, né, que representa separatismo na região. Sempre podemos dizer que, por isso que cada ano, né, nós temos, né, uma resolução das Nações Unidas que faz sempre apelando para, digamos, maior diálogo, né, entre os envolvidos do conflito e apelando, né, sobretudo para que haja, né, uma solução que seja aceita, beligerantes neste caso.
No fim de outubro foi anunciado que o mandato da missão da ONU no Saara foi renovado até outubro do ano que vem. O que é que isso significa? Isso já era previsto?
Sim, anualmente nas Nações Unidas há uma decisão, uma resolução do Conselho de Segurança que permite renovar essa missão de paz do Minorso na região. Isso é desde 1991 para manter, digamos, o cessar-fogo, né? E, portanto, essa renovação, ela apenas, né, de certa forma, digamos, enfim, tenta cada vez mais, de um lado, comprovar, de certa forma, também a autoridade marroquina como autoridade administrante, mas também, cada vez mais, tentar provocar, podemos dizer, uma solução política ao conflito. E, portanto, qualquer, por meio da missão de paz, as Nações Unidas tenta evitar, digamos, o deflagramento, né, de um confronto, né, que ia ter consequências, né, que poderia ter consequências na região do Norte África e no Mediterrâneo. Mediterrâneo nas fronteiras da Europa. E, portanto, são essas, digamos, a visão das Nações Unidas desde 1991 e que apela, né, cada vez mais para uma solução política que seja justa, duradoura e mutuamente aceitável pelos beligerantes. Acontece que, neste caso, a intransigência, né, da Argélia, neste caso, que cada vez mais se posiciona como não beligerante no conflito, não obstante, acolhe a milícia de Frente Polisário no seu território, apoia militarmente essa milícia, tudo isso, né, revela, de certa forma, os perigos, tanto a Frente Polisário, bem como, né, digamos, o apoio, né, militar de origem argelino, representa sobre a segurança na região de Norte África e no Mediterrâneo em geral.
Tá certo, esse foi o professor Mohamed Nadiri, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e especialista também em África e mundo árabe. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Mirina.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Thay, no relatório anual publicado pela ONU, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, manifestou a preocupação pela evolução da situação. Ele diz que a retomada das hostilidades entre Marrocos e a Frente Polisário marca um claro retrocesso na busca de uma solução política para a disputa. Foi o que ele alertou depois de recordar os bombardeios aéreos e tiros de ambos os lados do muro de areia que separa as duas partes.
Só fazendo um adendo aqui que a Polisário apela a um referendo sobre essa autodeterminação sob os auspícios da ONU, que foi planejado quando foi assinado um cessar-fogo em 1991, mas que nunca se concretizou. O embaixador do Marrocos na ONU, Omar Hilali, estimou que a resolução confirma o apoio maciço da comunidade internacional a favor da iniciativa de autonomia marroquina. O representante da Frente Polisário, Sid Omar, denunciou a inação contínua do Conselho de Segurança diante das tentativas do Marrocos de impor um fato consumado nos territórios ocupados da República Saharaui. Então, vamos lá conversar com o nosso segundo convidado do episódio de hoje.
A gente tem o prazer de conversar aqui no Mundioca com o professor Anselmo Otávio, ele que é professor de Relações Internacionais da África e do Oriente Médio na Universidade Federal de São Paulo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo aqui ao Mundioca.
Opa, tudo bem, tudo jóia. Muito obrigado pelo convite.
Professor, o senhor pode explicar para a gente os detalhes das disputas no Saara Ocidental?
Bom, o Saara Ocidental, ele tem uma história bem marcante, né, e ganha cada vez mais relevância no momento atual, quando a gente pensa numa articulação maior da África em busca de romper com qualquer forma de imperialismo, vamos dizer assim, né. Mas a história do Saara Ocidental remete desde o período de expansão inicial do islamismo, a gente está falando aqui de século V, século VI, né, século VII, onde o Marrocos, que é uma região muito importante, estrategicamente ela acaba sendo muito importante, ela foi inicialmente rota de controle por parte de Portugal, controlando Ceuta, depois Espanha, Ceuta, Melilla e Tanja, e depois pela França. Então a gente vai ter uma relação muito próxima entre Marrocos e França, e entre Marrocos e Espanha, né? Ou algumas cidades ali pertencentes à Espanha. Mais no século XIX, quando há um processo de divisão do continente africano, a gente percebe que a França já tinha um interesse maior em projetar poder pelo Mediterrâneo, então automaticamente o Marrocos pertenceria ou passaria a pertencer à França e o Saara Ocidental ficaria com a Espanha, né? Então houve uma divisão entre duas grandes potências por um território africano. Isso daí basicamente aconteceu no continente como um todo, né? Quando a gente entra já no século XX, há um processo de independência do Marrocos. O Marrocos consegue independência. Inicialmente, as três cidades que pertenciam à Espanha, no caso Ceuta, Melilla e Tanja, Melilla e Ceuta ficam com a Espanha, só Tanja volta ao Marrocos. E o Marrocos ele passa a reivindicar também o Saara Ocidental. Só que nesse processo de reivindicar o Saara Ocidental já tinha toda uma articulação interna voltada ao processo de independência, se tornar um Estado. E aí a gente começa a ter um cenário marcado no continente africano de disputa entre Marrocos e Saara Ocidental, que vem até os dias atuais, né? Basicamente, a gente vai ter o Marrocos buscando constantemente diminuir as parcerias do Saara Ocidental com outros estados, então busca tanto fora do continente africano quanto dentro do continente africano. E, por outro lado, a gente vai ter o movimento, a Frente Polisária, que é a que defende os interesses de uma Saara Ocidental independente, buscando cada vez mais conseguir se fortalecer e garantir um processo de independência do Saara Ocidental. E até os dias atuais a gente vai ter uma disputa, por exemplo, em criar ou não um referendo que garanta um processo de aceitação da população a fazer parte do Marrocos ou não, a população aceitar a independência do Saara Ocidental. Né?
Qual é o papel da França no conflito do Saara Ocidental?
Excelente pergunta. Quando a gente pensa na França num processo também de expansão de poder, a França ela sempre teve interesse em projetar poder no Mediterrâneo. Até vale a pena aqui destacar, né, que a França vai ser um dos países que vai querer construir, por exemplo, o canal de Suez. Né? A França, inicialmente com o Egito, posteriormente a parte do Egito vai para a Inglaterra, e a gente vai ter ali uma parceria entre França e Inglaterra para garantir um espaço onde pudesse ter uma rota de passagem da Europa para o Mar Vermelho. Então, a França ela já tinha interesse na região. E, ao mesmo tempo, quando ela tinha interesse na região, ela passou a projetar poder em toda a parte ali do norte do continente africano. Inclusive, algumas dos países ali foram colônias francesas. A gente fala muito do Marrocos, que aqui é o foco da entrevista, mas a gente pode esquecer da Tunísia, a gente não pode esquecer também da Argélia. E a França, então, ela tinha interesse em projetar poder por ali. E depois que ela passa a aceitar um processo de independência na região, principalmente quando foi traumático em relação à Argélia, a França ela passa a querer construir parcerias com suas ex-colônias. Né? E aí uma delas é o Marrocos. Né? Então a França ela vai ter um interesse em se tornar cada vez mais presente na região, junto com o Marrocos, que o Marrocos acaba sendo um parceiro estratégico para a França na região. E ao mesmo tempo o Marrocos vê na França uma parceria estratégica para conseguir focar qualquer processo de independência do Saara Ocidental. Né? Então acaba sendo uma troca, vamos dizer assim.
Professor, por que a região ela é chamada de a última colônia?
Ela é chamada como a última colônia porque ainda não houve um processo de aceite da independência do Saara Ocidental. Né? A grande maioria... A gente tem uma missão da ONU que está quase 30 anos aí, tentando resolver isso daí. E aí você tem um cenário que ainda, por mais que os países africanos queiram aceitar o processo de independência do Saara Ocidental, a gente vê ainda um debate muito grande no âmbito global, né? No âmbito sistêmico. E isso dificulta, por exemplo, para o Saara Ocidental, de fato, se tornar um país independente. Então acaba ficando um jogo muito complicado de poder envolver no Marrocos com o Saara Ocidental. E isso leva o Saara Ocidental a ser visto como a última colônia, porque ela não tem uma independência aceita no âmbito global, né?
Porque os Estados Unidos e a Europa têm interesses no não reconhecimento da autodeterminação do povo saharaui.
Ela coloca como uma dinâmica próxima ao Oriente Médio, né? Então, é como se a parte norte estivesse numa política externa voltada ao Oriente Médio e a África subsaariana uma política externa para a África. Essa divisão ela é muito importante porque a gente começa a perceber que os Estados Unidos, para a África subsaariana, ele tem uma política externa muito mais reativa, né? Então espera acontecer para tomar alguma iniciativa. Já quando a gente pensa numa política externa para o Oriente Médio, no qual toda a região do norte da África vai ser englobada, é uma política externa muito mais ativa, uma presença norte-americana muito grande. E nessa política externa mais ativa, a lógica dos Estados Unidos é buscar parcerias, né? Então se criar novas parcerias ou fortalecer parcerias antigas para se tornar cada vez mais presente e influente na região. Por isso que o Marrocos tem um peso muito grande na política externa dos Estados Unidos, porque aí se torna um grande player, né? Vamos colocar assim um termo mais americanizado, focado aos interesses dos Estados Unidos. Isso pode esquecer também que o Marrocos ele tem uma política muito mais conservadora, né? Então ele tem uma tendência também a se aproximar mais de uma lógica de crítica ao fundamentalismo, de crítica a algumas iniciativas que são favoráveis aos Estados Unidos. Então a gente vai ter ali um cenário muito próximo aos interesses de Washington. Por outro lado, a União Europeia, a gente pode pensar não apenas na França, mas na União Europeia tem interesse também no Marrocos, porque o Marrocos é um parceiro estratégico, é um parceiro importante, principalmente ali numa dinâmica também voltada ao Mediterrâneo. E a gente pode esquecer que o Mediterrâneo é uma das regiões que, para a Europa, tem um peso muito grande, não um fator histórico, mas sim pensar no cenário mais atual, porque acaba se tornando uma rota de imigração ilegal, né? Então você fortalecer parcerias ali é uma forma de você tentar conter o avanço da imigração ilegal para a Europa, né? Então o Marrocos acaba conseguindo ter isso nessa parceria com os Estados Unidos e com a União Europeia, uma vez com a União Europeia por causa da imigração e com os Estados Unidos pela dinâmica norte-americana voltada ao Oriente Médio.
Qual que é o papel da ONU nesse conflito?
A ONU ela tem um papel muito importante como um fórum de debate. A gente não pode esquecer que uma OI é uma organização internacional, é um fórum de debate, no qual ela traz como principal objetivo tentar criar um cenário favorável para que ocorra, de fato, uma pacificação entre Saara Ocidental e Marrocos e, ao mesmo tempo, dê a garantia, por exemplo, de que o referendo saia. Esse referendo está em jogo e ele acaba sendo muito importante porque é uma forma de você tentar conseguir, por via democrática, ver se a população quer fazer parte ou não do Marrocos. Só que esse referendo não aconteceu, né? No entanto, a ONU dá continuidade à busca em criar um cenário favorável de diálogo entre Marrocos e Saara Ocidental, mas também que garanta a continuidade da estabilidade necessária para que ocorra esse referendo, né?
As negociações de paz mediadas pela ONU já se estendem por mais de 40 anos. Qual é a maior dificuldade encontrada para garantir a estabilidade da região?
E aí que entra um ponto, né? E obrigado por lembrar, são mais de 40 anos, não são 30, são mais de 40 anos. Acaba sendo uma das missões mais antigas que a ONU tem, né? O que acontece é que na década de 70, se não me engano em 75, exatamente em 75, houve uma, por parte da política marroquina, uma tentativa em criar uma chamada Marcha Verde e levar grande parte de uma população marroquina para morar no Saara, né? Porque o Marrocos não aceitava o Saara como independente, no Saara Ocidental. E nisso foi em torno de mais ou menos 150 mil pessoas, é muita gente. E aí, qual foi o grande debate? O grande debate é que, assim, o Saara Ocidental até aceitaria o referendo, mas levando em consideração a população que existia antes de 1975. Porque o medo era de, nesse plebiscito, nesse referendo, se você contar a população além de 1975, a tendência seria o ponto de vista do Marrocos de englobar seu vitorioso. Por outro lado, o Marrocos considera que seria interessante você pegar a população como um todo. Então, ou seja, são 40 anos num embate, numa discussão, que diz respeito à data que deve ser colocada como ponto importante para o referendo. Ou seja, é antes de 75 a população, é em torno de 50, 60 mil habitantes que estavam no Saara Ocidental. Ou então, a partir de 75, quando há a entrada de 120 mil. Né? Como eles não entram em consenso, se leva em consideração isso ou não, então, basicamente, a missão ela consegue só garantir a estabilidade, mas ela não consegue avançar, né? Então, tá, vamos dizer assim, uma paresia diplomática, né? Todo mundo sabe que é importante fazer o referendo, mas não se entra em consenso como a gente vai fazer esse referendo acontecer, né?
Professor, por que que o Marrocos não quer abrir mão dessa área?
A gente pode pensar a área sobre dois cenários, né? Um cenário mais histórico, porque o Marrocos ele defende o chamado Grande Marrocos, né? Por exemplo, tanto algumas cidades, Ceuta, Melilla e Tânger, que pertenciam à Espanha, a Espanha devolveu apenas Tânger, né? Ceuta e Melilla ficaram com a Espanha. A Espanha considera que essa cidade pertence à Espanha porque quando ela controlou não existia o Marrocos, né? Existia simplesmente um sultanato, né? Que fazia parte ainda do Império Otomano, na verdade ainda dos califados, ali que a gente está falando do século XV. Só que, na lógica de Marrocos, toda aquela região já pertencia a Marrocos. Então, Marrocos ele foi perdendo esse espaço e junto com um processo de colonização, de divisão do território por parte das grandes potências imperialistas. E, na lógica de Marrocos, o Saara Ocidental já pertencia ao Marrocos. Só que, na perspectiva da Saara Ocidental, é colocado que não pertencia. Na verdade, a gente tinha uma união entre sultãos, vamos dizer assim, entre nômades, tanto do Saara Ocidental quanto do Marrocos, que lutavam juntos para combater a presença europeia. Ou seja, que não eram pertencentes ao mesmo território, mas sim tinham o mesmo inimigo, vamos dizer assim. Só que quando o Saara Ocidental vê por tal condição a possibilidade de ser independente, porque nunca pertenceu ao Marrocos, o Marrocos considera que ali já fazia parte do território. E aí, nessa disputa aí, a gente começa a perceber que o Marrocos ele consegue ter uma diplomacia muito mais ativa e consegue projetar seu ponto de vista. Essa é a parte histórica, né? Agora, quando a gente entra na parte mais estratégica, por mais que o Saara Ocidental seja um território que tem N dificuldades geológicas, você tem, é muito árido, dá uma ideia de uma pobreza no território, mas ele é muito rico em fosfato e, ao mesmo tempo, muito rico na parte da pesca. Né? E a gente não pode esquecer que a gente está num cenário mundial que o fosfato ganhou uma relevância muito grande porque é um elemento fundamental para você criar fertilizantes. Eu estou falando isso aí de fertilizantes porque a guerra entre Ucrânia e Rússia, um dos motivos que levou um aumento do valor dos alimentos, tem N fatores, evidentemente, mas um deles é pela falta de você ter acesso a fertilizantes. Então, o fosfato ele ganha uma relevância muito grande e ali é um território muito rico nisso. Então, o Marrocos também vê ali como um caráter geoestratégico, geoeconômico. Então, tem um fator histórico e, ao mesmo tempo, um fator geopolítico.
Né? O senhor falou um pouquinho ali de Meia e Ceuta. Ali eles têm um problema forte, né, migratório com o Marrocos. Isso já foi resolvido?
Não foi. Por isso que o Marrocos tem um peso muito grande para a União Europeia. Acaba sendo um estado-chave para você conseguir conter a entrada de imigrante ilegal no território europeu, né? E aí você percebe que, assim, que embora o Saara Ocidental seja muito importante, a independência, quando se olha numa perspectiva europeia, ela acaba entrando em segundo plano, se considerado a questão da migração ilegal, que para a Europa hoje é um dos grandes pesos, né? Principalmente também pós-declínio da Líbia, vamos dizer assim, da Líbia do Gaddafi, né? Que a Europa também participou, é lógico, a gente não pode esquecer que a OTAN teve uma participação muito intensa. E isso levou, por exemplo, você ter um Estado ali que até então conseguia conter uma migração ilegal, que era a Líbia, se tornar hoje, na verdade, uma rota para a imigração ilegal.
Professor, ainda falando sobre a missão da ONU, né? No final de outubro foi anunciado que o mandato da missão da ONU no Saara foi renovado até outubro do ano que vem. Queria que o senhor comentasse com a gente o que é que isso significa, se isso já era algo esperado.
Não era previsto. Até porque quando a gente analisa as missões em si, elas, teoricamente, elas têm um plano de início, de meio e fim, né? É lógico que nem sempre as coisas acontecem do modo esperado. Como eu disse anteriormente, a questão do referendo, como ele não sai, e o foco principal da missão é o referendo, né? Então, ela não está completa, né? Então, você precisa de um cenário e aí de uma conjuntura internacional que seja favorável, internacional, mas também principalmente regional, né? Que seja favorável ao referendo. Como ainda não se teve, então, é bem provável que a missão ela iria continuar, né? Então, de certo modo, já era esperado.
Quais são as repercussões regionais da questão envolvendo o Saara Ocidental?
Essa questão ela é bem interessante pelo seguinte, né? Porque a gente está trabalhando agora, e vamos entrar no âmbito mais regional, de um continente que cada vez mais ganha destaque, o continente africano pós-Guerra Fria. A década de 90 é uma década horrorosa, mas de 2000 para cá a gente percebe uma articulação cada vez maior no continente. Em 1984, a OAA, a Organização da União Africana, já vinha defendendo, por exemplo, que o Saara era um Estado independente, ponto. Até porque a OAA ela é uma própria consubstanciação do pan-africanismo, e o pan-africanismo, na sua essência, luta contra qualquer forma de dominação fruto do imperialismo. Então, ali fazia sentido você defender e, de fato, foi um dos fatores que leva, por exemplo, o Marrocos a sair da OAA. Ele sai da OAA porque não teve seu interesse defendido. Em 2001, há um processo de transição da UA para a União Africana e é novamente colocado que o Saara Ocidental é um Estado independente. Né? Novamente, o Marrocos não participa inicialmente, só que o Marrocos, posteriormente, ele vai entrar. E aqui entra o quanto que isso tem uma repercussão regional. A África do século XXI, vamos dizer assim, ela está muito mais articulada, economicamente muito mais integrada e um crescimento gigantesco. A gente pode debater vários fatores, mas no geral o que se percebe é um crescimento econômico, novas iniciativas de integração econômica, integração política, integração no âmbito da segurança. Então, a lógica do Marrocos era: eu preciso buscar fazer parte desse processo, até porque essa auto-marginalização, vamos dizer assim, essa auto-exclusão não era favorável ao Marrocos, mas, por outro lado, o Marrocos vinha ainda mantendo essa defesa de fazer o Saara Ocidental como parte do seu território. Então, o que faz? O Marrocos ele entra na União Africana e ele tenta, a partir de dentro da União Africana, criar uma conjuntura favorável a diminuir a atuação do Saara Ocidental. Então, o impacto regional que a gente tem aqui é uma tentativa do Marrocos minar, por exemplo, a defesa dos países africanos com relação a independência do Saara Ocidental. Porque isso aí acaba sendo uma estratégia diplomática, eu sei que é complicado, né? A gente está falando aqui de um processo de independência que está sendo minado por um outro Estado que é muito mais importante. Mas é que surgiu uma conjuntura favorável ao Marrocos com o declínio da Libra, né? Porque a União Africana, ela basicamente tem 5 países que, em torno de 75% de todo o recurso que entra nela, vem desses 5 países. E um deles era a Líbia, né? E a Líbia, com o fim do Gaddafi, ela quebrou, né? E aí o Marrocos assume esse papel. Então o Marrocos assume esse papel e, a partir desse financiamento da União Africana, ela busca se tornar cada vez mais influente. E aí ela cria dois cenários. Um no âmbito internacional, pelas parcerias com os Estados Unidos, União Europeia, e tentar diminuir, por exemplo, uma influência do Saara Ocidental, e agora no âmbito regional também, onde ela busca fortalecer parcerias com outros países, ter uma participação maior no continente africano, para tentar isolar, de certo modo, o Saara Ocidental. Então o cenário é bem complexo.
Professor, o senhor falou sobre o fosfato e a pesca, né? Atividades ali importantes do Saara Ocidental. O Saara Ocidental consegue exportar fosfato e para quais países?
Sim, sim. E aí que está, né? Como é um território muito empobrecido, você ainda não consegue ter, vamos dizer assim, uma indústria muito forte, muito robusta para isso. Você tem esse recurso, é o que fazem esse caráter mais estratégico ser, às vezes, predominante do que o fator histórico, como eu falei anteriormente. Só como o Saara Ocidental ainda está num processo de litígio e poucos estados aceitam uma independência do Saara Ocidental, então você também não atua lá, até para não entrar em choque com o Marrocos. Então é aquela coisa, o país, o território teria totais condições de conseguir ter não apenas a independência, mas ter um cenário econômico inicial ali para se fortalecer pelo fosfato, pela pesca, mas tem uma dificuldade muito grande de conseguir essas parcerias de fora, uma vez que você tem ali o Marrocos, que, como eu falei para você, é um player muito importante para a região, né, que fica pressionando também no sentido de não deixar entrar investimento na região. Né. Tô complicado, né?
A missão das Nações Unidas para referendo do Saara Ocidental, a MINURSO, se estende desde 1991. Dá pra gente dizer que a operação falhou ou ainda há esperança de que o objetivo seja alcançado?
Não digo que ela falhou. É lógico que quando a gente olha assim, 91, que vamos para 40 anos, tem um pouco, quase isso, né? Mas eu não vejo que ela falhou porque, no geral, não houve o referendo e não houve o aceite ao resultado do referendo. Não chegou nem a isso, né? O referendo não ocorreu ainda. Com o objetivo dela principal é criar um cenário de estabilidade. Isso ela vem mantendo. Ela consegue, pelo menos, ter um cenário ali, um canal de diálogo entre Marrocos e a Frente Polisário no Saara Ocidental. O foco principal agora é, de fato, o referendo. Mas o referendo ele não ocorre, como eu falei para você inicialmente, pelo debate de uma questão da população, se é antes de 75 ou depois de 75. Então, assim, a missão ela não falha, na minha percepção ela não falha. Por quê? Porque o referendo não ocorreu. O referendo tivesse ocorrido e nenhuma das partes aceitasse, ou uma das partes não aceitasse o referendo, a gente poderia falar que, de fato, a missão falhou, né? Mas a missão ela não falha porque ela ainda não chegou a ter o referendo, né, que é o principal foco dela, né? Então, assim, eu ainda vejo que é possível a gente criar um cenário favorável a esse jogo de narrativas, né, mas ainda estável, né? Enquanto não ocorreu o referendo, então é difícil a gente julgar se a missão ela funciona ou não, né? Se ela é paralisada, ela de fato ela é, ela não consegue avançar. Mas aí entra o ponto, né? E aí quando a gente discute uma missão ou uma organização internacional por trás dela, né? Ela depende do interesse dos estados, né? Se os estados querem que avance o referendo, um poderia abrir mão com relação ao outro. Nenhum dos dois abre mão, então ela acaba ficando numa paralisia diplomática.
Como é que outros países se posicionam com relação a isso? Ou eles não se metem? Por exemplo, a Rússia, o Brasil, quanto à questão do Saara e do Marrocos?
O Brasil tem uma característica bem interessante, né? O Brasil, ele participou da MINURSO, né, enviando representante. Só que o Brasil, ele leva muito em consideração um caráter institucional da ONU. Ou seja, se a ONU, a gente até, eu sei que parece meio vulgar, mas assim, a gente fala que se a ONU fala sim, o Brasil fala sim, se a ONU fala não, o Brasil fala não. Ou seja, nesse sentido, o Brasil, ele busca levar muito em consideração o quanto que a ONU está defendendo. Então, o Brasil, por si só, ele não vai tomar uma posição. Ele traz a sua política a defesa do processo de independência dos estados, mas sempre seguindo o que a ONU também considera, né? Então, nesse caso aqui, o Brasil não toma parte. A tendência da Rússia é agora, vamos pensar no cenário aqui de
de conflito entre Rússia e Ucrânia é fortalecer parcerias, né? A Rússia ela vai buscar criar parcerias, até porque na Europa ela está isolada. Então depende muito mais de como o Marrocos está sinalizando ou não ao conflito por uma reação da Rússia. Até porque a Rússia, quando a gente analisa historicamente, a relação dela com o continente africano também ela acaba sendo muito pequena, né? A Rússia, ela teve, vamos pensar, durante o período da União Soviética, teve uma atuação ali, principalmente na África subsaariana. Quando entra o Yeltsin, há uma diminuição dessa participação, a gente só vai encontrar o Putin tendo um interesse, mas também ainda muito pequeno perante o potencial da Rússia, vamos dizer assim. Isso volta a ganhar relevância de um período mais para cá, né? Então, no caso da Rússia, depende muito, por exemplo, do quanto que o Marrocos vai responder a esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora, se a gente pensar em outros países, além dos Estados Unidos de não aceitar a independência, a gente pode pensar na França também, a gente vai ter a Índia, né? A Índia, ela inicialmente, e a Índia ela traz consigo uma característica na política externa que é, a gente chama de swing country, eu não saberia te traduzir, mas seria aquele país que ele às vezes está aqui, daqui a pouco ele muda de lado, né? Ele tem muito esse caráter que pode ser visto com uma certa neutralidade, mas nem sempre essa neutralidade significa estar neutro, significa que não votar num lado, não votar do outro, mas vira e mexe eu posso estar me apoiando em algum desses lados. Por que eu falo da Índia, né? Porque a Índia ela passou também a defender a lógica do Marrocos, né? Então a gente pode encontrar que o Marrocos, a partir do momento que ele começa a perceber que o lado dele, a partir dessa diplomacia muito mais ativa, pode garantir ganhos no sentido de tentar esvaziar o debate e ao mesmo tempo enfraquecer a frente polisária, vamos dizer assim. Então a tendência do Marrocos é projetar cada vez mais na área internacional sua tentativa de influenciar, né? E a gente consegue perceber isso daí, além dos Estados Unidos, além da União Europeia, com relação também à Índia, né? E a Índia, se a gente pensar na história, a Índia ela sempre teve um papel muito atuante de pró-independência, né? A Índia ali, ela fez parte do movimento dos aliados, ela fez parte ali do processo do Terceiro Mundo, né? Sempre contestando as grandes potências. Então, nesse sentido, acaba sendo uma grande vitória para Marrocos.
Tá certo. Eu quero te agradecer, professor Anselmo Otávio, imensamente por essa entrevista. A gente conversou com o professor Anselmo Otávio, professor de Relações Internacionais da África e do Oriente Médio na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Parabéns pelo programa e sempre que precisarem podem entrar em contato comigo.
Com certeza. Voltaremos a falar ainda sobre outros assuntos em outros episódios. Um abraço.
Abraço.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, depois de todo esse apanhado aí sobre a situação lá no Saara Ocidental, a gente vai saber da situação do tema de hoje do Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Elina, você era fã da série Harry Potter?
Não era, você era?
Eu cheguei a acompanhar, eu acho que só até o segundo filme. Eu era mais fã do Senhor dos Anéis, eu era bem fã de Senhor dos Anéis. Hoje em dia eu não tenho mais paciência não, porque é um filme bem longo. Talvez é pelo fato de eu já conhecer a história e perder um pouco a graça, mas quando eu era adolescente eu gostava bastante. Mas por que estou te fazendo essa pergunta? Porque hoje nós vamos viajar lá para o Reino Unido, que um memorial ao elfo Dobby foi criado por fãs da série Harry Potter em uma praia do país de Gales e se tornou um desafio para as autoridades ambientais do Reino Unido. O órgão responsável pela preservação do local emitiu um comunicado pedindo para que turistas parem de deixar meias na praia de Freshwater West. Foi lá que a morte do elfo Dobby foi filmada para o sétimo filme da franquia. No universo do bruxo, elfos são escravizados e só são libertados quando recebem roupas de seus donos. Em memória à morte do personagem, fãs começaram a deixar pedras na praia e, com o passar dos anos, um monumento improvisado se formou no local. As autoridades realizaram uma pesquisa pública para decidir o que fazer com esse memorial. Entre as opções, estava a retirada e transferência do monumento do local. A decisão final optou pela permanência da atração no local. É, deixar pertence, aí o pessoal tá deixando a meia lá, né?
É, só não pode ser a meia com chulé.
Será? A meia suja?
É, meia suja, se bem que num ambiente aberto o impacto não é tão grande.
Não é tão grande,
mas
é verdade.
Mas mesmo assim, né, deixar os objetos, alguma coisa que acumula, acaba virando um problema.
Não, mas pra ter mobilizado as autoridades, imagina a quantidade de meias que não tem lá, né?
Pois é. Eu não assistia muito Harry Potter, não assistia Senhor dos Anéis, não era muito a minha pegada. Por que que eles deixavam as coisas lá?
Então, para poder libertar o elfo.
Ah, tá. Esse é o motivo.
É o motivo. É, e pelo jeito, o Harry Potter eu não acompanhei muito não, mas pelo jeito esse elfo era um elfo querido, né, pelos fãs, porque a galera queria libertar ele.
É meio adolescente, né?
É.
Mas tá valendo.
É, tá valendo. Agora, será que impactou a imagem da praia? Deve ter impactado, né, pras autoridades emitirem comunicado, pra causar toda essa mobilização.
Pode ter acontecido, né?
Imagina uma situação aqui, praia de Copacabana, ponto turístico, se deparar com um monumento cheio de meia.
Pelo amor de Deus, não façam isso na praia de Copacabana.
Acaba com a imagem. Aquele visual deslumbrante, aquela paisagem, né, arrebatadora.
Apesar de que ali é largo, né?
É.
Então, é uma calçada bem larga. Mas mesmo assim, deixa a calçada pros turistas.
É,
pro pessoal que quiser fazer caminhada, não deixem meias em Copacabana.
Nada de meias. Bom, é isso. Assim a gente encerra o Mundo Bizarro de hoje.
Nem meia, nem lixo, né?
É isso aí. Assim, vamos encerrar então mais um episódio aqui do Mundioca. Lembrando aos nossos ouvintes que é possível maratonar o nosso podcast lá no Spotify. Também dá para acompanhar aí os nossos episódios pelo site da Sputnik News Brasil. Lá na página inicial, você indo da esquerda para a direita, é a primeira aba lá no canto superior. Mundioca, é só você clicar para poder conferir os episódios e compartilhar com quem você quiser. Dá para aproveitar e também se atualizar aí do noticiário internacional com todas as reportagens lá, inclusive reportagens especiais que tem lá no site da Sputnik Brasil. E tem o Twitter também, né, Melina?
É, @mundioca.com, você clica ali, segue a gente pra não perder nenhuma notificação, não perder nenhum episódio, nossos conteúdos inéditos. E como você falou, também às vezes você pode ouvir o Mundioca e ler uma análise feita pela Sputnik, que é muito bom também.
É isso, fica a dica então, e nós vamos ficando por aqui, mas no próximo episódio tem mais convidados, tem mais bate-papo aqui no Mundioca. Tchau, tchau, Melina.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.